Bem, um bom dia a todas e a todos. Já temos quórum e representação dos diferentes grupos parlamentares e, portanto, podemos dar início à nossa reunião. Primeiro ponto, apreciação e votação da ata número 121 que recebemos. A metodologia habitual, não sei se há sugestões, não havendo, mas também é sempre possível proceder a alterações a posteriori. Passamos a votar. Votos contra, abstenções. Está a ata 121 aprovada por unanimidade. Segundo ponto, a distribuição do relatório Portugal na União Europeia 2012, para elaboração de parecer a remeter à CAE até dia 10 de maio de 2013. Na escala, o deputado relator deve ser indicado pelo parlamentar do PS, porque o ano passado foi PSD e há dois anos PS. Se já estiverem em condições de indicar...
Bom dia.
Mário Rui, tem a palavra.
Sr. Presidente e restantes colegas, para o deputado relator, indicava o nome do deputado Vieira da Silva.
Muito bem, muito obrigado. Passamos então ao terceiro ponto da ordem do dia, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social sobre medidas de contenção da despesa pública, nomeadamente nas áreas da Segurança Social, Saúde, Educação e Empresas Públicas, anunciadas pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Eu irei dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, enfim, representante do Grupo Parlamentar Requerente, do Bloco de Esquerda, e depois seguir-se-á a discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. O Bloco de Esquerda, na passada semana, mais concretamente no dia 11 de abril, solicitou no Parlamento uma série de audições em sede de várias comissões dos principais ministros responsáveis por aquilo que foi o anúncio por parte do Sr. Primeiro-Ministro relativamente aos cortes, nomeadamente nas áreas da saúde, da educação e da Segurança Social, dos 4 mil milhões impostos pela Troika. E é exatamente nesse contexto, desse anúncio público feito pelo Sr. Ministro, pelo Sr. Primeiro-Ministro, de pôr em prática ainda este ano medidas de contenção da despesa pública, nas áreas que eu já referi, que nós entendemos ser da máxima urgência ter no Parlamento e, concretamente, em sede desta Comissão de Segurança Social, de Solidariedade e Segurança Social, em sede desta Comissão, ter o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social para nos explicar quais são as suas reais intenções. O país não suporta mais esta expectativa de todos os dias ter anúncios de cortes e mais cortes e não se saber exatamente o que é que vai acontecer. Os ministros que têm a responsabilidade das pastas, que o Sr. Primeiro-Ministro nos vem dizer que os cortes dos 4 mil milhões têm incidência, têm a responsabilidade primeira de vir ao Parlamento falar das suas opções. E esta é uma área, Sr. Presidente, muito importante. Estamos a falar da área da proteção social, nomeadamente do desemprego, da doença, das pensões, situações que cada vez afligem mais as pessoas, situações de grandes dramas sociais e dramas de vida que têm os desempregados, que têm os doentes e que têm os pensionistas. E por isso mesmo nós entendemos que, pelo respeito que este Parlamento merece, que é de toda a urgência, da máxima urgência, que o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social venha a esta comissão falar-nos sobre qual é a sua perspectiva de cortes nas prestações sociais, no sentido de fazermos aqui também a discussão de alternativas, porque há com certeza e há alternativas que o Bloco de Esquerda quer colocar em cima da mesa que vão em direção contrária àquela que o Governo sistematicamente vem apresentando, que são sempre na direção do corte da despesa. Nós entendemos que o país está numa situação difícil, mas não é a única via para responder à emergência que se coloca, terem que haver cortes na despesa. Há outras alternativas e outras saídas, nomeadamente o aumento da receita, que é outra perspectiva de ver a situação económica e política do país, e exatamente por isso queremos colocar na ordem do dia esta discussão com a máxima urgência, e por isso solicitamos, nesses exatos termos, a presença do Sr. Ministro Pedro Mota Soares aqui nesta comissão.
Eu disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aceitam-se inscrições? Se as houver. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Eu gostava de ouvir a posição da maioria relativamente a esta matéria, mas desde já anuncio aquilo que... Ah, é para percebermos qual é o ponto de situação. Para nós, consideramos extremamente pertinente a vinda do Sr. Ministro à Comissão. Efetivamente, na nossa opinião, hoje a Segurança Social já não responde de todo àquilo que são as necessidades que existem do ponto de vista social e do ponto de vista dos dramas que são colocados às famílias portuguesas. Os cortes já são mais do que muitos, já se ultrapassou aquilo que é o limiar, o limite daquilo que é o mínimo dos mínimos da assistência do ponto de vista social. Hoje temos situações dramáticas em que temos 1,5 milhão de trabalhadores desempregados em sentido lato, considerando os desmotivados e os inativos, e apenas 400 mil trabalhadores recebem subsídio de desemprego, quer dizer que temos 1,1 milhão de trabalhadores sem qualquer tipo de proteção. Cortam-se também no subsídio social de desemprego, corta-se no rendimento social de inserção, corta-se no abono. Há um conjunto de cortes que foram levadas a cabo por este governo, que efetivamente deixam muitas pessoas num cenário dramático. Não é por acaso que nós dizemos que o agravamento da pobreza atingiu hoje limites como nunca vistos depois do 25 de Abril, e portanto é um grave retrocesso do ponto de vista da proteção social. E portanto, quando se anunciam estes novos cortes de 4 mil milhões, em que à cabeça é declarada que a segurança social é, à partida, a área onde se vai cortar, bom, nós achamos que esta matéria tem que ser esclarecida, mas também debatida aqui na Assembleia da República. E, portanto, entendemos que a vinda do Ministro a prestar os esclarecimentos e discutir as medidas é importantíssima. Isto não é só negociar com a Troika e com aquilo que nós lhe chamamos as forças ocupantes, não é? É discutir aqui no Parlamento, que tem legitimidade democrática para tomar estas decisões. Nós não entendemos que este Parlamento, não sei se alguns dos senhores deputados entendem que assim é, seja uma espécie de um posto de carimbos, em que o Governo apresenta as medidas e cá estão deputados para carimbar as medidas que vierem do Governo sem qualquer tipo de discussão, sem qualquer tipo de reflexão sobre elas. Nós não entendemos que o Parlamento deve ser isto. E, portanto, nós não percebemos e não compreendemos, não aceitamos que o Parlamento seja tratado desta forma. E, nessa medida, estes cortes de 4 mil milhões merecem, na nossa opinião, grande preocupação e merecem também discussão e esclarecimento desta Assembleia da República. Nessa medida, vamos votar naturalmente a favor do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, aqui e também na Comissão de Orçamento e Finanças, no que diz respeito à Administração Pública. Educação está-me aqui a dizer a Rita Rato, presumo que se calhar em todas, porque efetivamente estas matérias são muito, muito gravosas. E disse para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Simplesmente para dizer que o Partido Socialista votará favoravelmente este requerimento. Não é que tenhamos uma expectativa muito elevada relativamente à possibilidade do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social poder responder a algumas das questões que aqui foram identificadas, porque ainda ontem, em sede de concertação social, verificámos que nestas questões, como noutras, as vozes que parecem apenas contar, do ponto de vista da... eu nem sequer discuto isso, são as vozes do Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Finanças, por esta ordem ou pela ordem inversa. Agora, no que toca às questões da segurança social, há uma razão adicional que justifica a presença do Sr. Ministro, que não tem a ver apenas com a questão da escolha desta área para proceder a mudanças, quer na senda do que tem vindo a ser chamada a reforma do Estado, quer no domínio da dita compensação relativamente às declarações de inconstitucionalidade de algumas medidas do Orçamento de 2013, mas, e a meu ver, talvez principalmente porque as últimas semanas têm sido palco de um conjunto de boatos, de rumores, de afirmações e de contra-afirmações, face às quais, por regra, o Governo não emite opinião. Estou-me a referir, por exemplo, à propalada, não pelo Governo, mas pela comunicação social, aumento da idade legal de reforma, que fez as manchetes de muitos jornais não há muitos dias. Poder-se-á dizer, bom, não foi o Governo que o disse, foi especulação da comunicação social. Seja de que maneira for, o sistema de segurança social é um sistema extremamente sensível, em que o seu desempenho depende também da sua credibilidade e das expectativas que são geradas nos agentes. E eu julgo que o Governo não pode, em matérias como estas, deixar de ter uma posição clara. E não há melhor sítio para ter uma posição clara nesta matéria como noutras do que a Assembleia da República e a Comissão Competente da Assembleia da República. Portanto, julgamos de atualidade e de interesse a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva. Sr. Deputado Mercedes Borges tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, face ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, considera que é de todos conhecido a situação de emergência que o país enfrenta, é de todos conhecido que temos que honrar compromissos para podermos cumprir com as obrigações que nos foram impostas e que também é do conhecimento geral que estão a decorrer os trabalhos para poder-se chegar a um consenso sobre o melhor caminho a adotar, construir um consenso para o melhor caminho a adotar para podermos cumprir as obrigações que estão definidas, quer para a redução do déficit, quer para a consolidação, através da consolidação das contas públicas, quer, por outro lado, também na possibilidade que o nosso grupo parlamentar considera extremamente importante de encontrarmos um caminho para o país poder sair da situação em que se encontra. E quando há pouco o Sr. Deputado Jorge Machado falava de que tem que se discutir tudo, nomeadamente a redução dos 4 mil milhões de euros, nós entendemos que sim, tem toda a razão. Não foi por acaso que foi feita a proposta de constituição de uma comissão eventual para poder debater e discutir essa matéria. Por isso e por essas razões, e também porque se considera que não se deve estar a debater e a especular medidas que não estão assumidas como tais e que são hipóteses, muitas delas do foro jornalístico, como o Sr. Deputado bem referiu, entendemos que, não se furtando o grupo parlamentar do PSD a apoiar a vinda de todos os senhores ministros a esta casa, sempre que tal se justifique e consideremos necessária esclarecer situações objetivas e concretas, consideramos também que esta situação foi a mesma que ocorreu no passado, porque a minha experiência parlamentar não é muito grande, apenas se resume à anterior legislatura, mas eu não me recordo, na anterior legislatura, o Governo ter vindo a esta casa, antes de apresentar os seus planos, ter vindo discutir as propostas que neles ia incluir. Pelas razões que aduzi, o Grupo Parlamentar do PSD não irá aprovar este pedido formulado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Torrico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de iniciar a minha intervenção, gostaria, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, endereçar os parabéns ao Sr. Presidente pelo seu aniversário, segundo fui informado é hoje, e desejar que tenham um bom dia e muitos mais anos de aniversários para o futuro. Sobre a questão em concreto, é solidariedade clubista. Sobre esta questão em concreto, eu não entendo, e foi aqui focada a questão das notícias que têm saído, a questão do papel deste Parlamento de não se limitar a carimbar medidas, ter um papel proativo na fiscalização do Governo, e eu penso que este Parlamento tem esse papel, mas é precisamente na fiscalização das políticas do Governo. Ora, não é com base em boatos e rumores e notícias que saem na comunicação social, que não têm correspondência nenhuma ou confirmação nenhuma em quaisquer afirmações ou plano apresentado pelo Governo, que nós temos que atuar e intervir. O papel deste Parlamento, e neste caso desta Comissão de chamar cá o seu Ministro, é quando, perante medidas concretas do Governo em áreas que digam respeito a esta Comissão, medidas de governação, e estamos a falar do órgão executivo, Governo, a quem compete precisamente apresentar essas medidas e governar, perante medidas concretas, se o Parlamento e esta Comissão, no caso concreto, entenderem que devem questionar o seu Ministro em relação a essas questões concretas, muito bem, se for pertinente, chamar-se-á cá. Eu relembro que tem sido este o comportamento, tem sido esta política. Eu estava cá na anterior legislatura já, tenho aqui perante mim dois ex-ministros do anterior governo, uma senhora secretária de Estado. Eu já estava nesta comissão e não me lembro de nenhum membro do anterior governo ser chamado, ou do Partido Socialista calcionar que se chamasse nenhum membro do anterior governo, a vir a este Parlamento e a esta Comissão com base em boatos e rumores e notícias de jornal. Era com base em situações concretas de governação e atuações concretas. Tinha as vindas regimentais, obrigatórias, e excepcionalmente, uma vez ou outra, poderão ter cá vindo em relação a questões concretas, não em relação a boatos e rumores. Portanto, nessa medida, e por isso, o CDS, obviamente, vai se opor a este requerimento. Gostaria de terminar só dizendo, com a maior das afabilidades ao Sr. Deputado Jorge Machado, que quando ele afirma que a pobreza que hoje existe em Portugal atingiu limites como nunca se viu depois de 25 de Abril, eu, se calhar o Sr. Deputado Jorge Machado diz isso, na melhor das boas fés, não ponho em questão, mas digo-lhe porque se calhar não estava cá. Porque quem já cá estava, com idade suficiente, para se aperceber da realidade à volta dele, não poderá fazer uma afirmação dessas. Eu lembro-me bem, uma coisa são as estatísticas, outra coisa é a realidade no terreno. Eu lembro-me bem do que era o Portugal do pós 25 de Abril, das situações de pobreza que havia em Portugal quando se deu 25 de Abril. Lembro-me, depois de 25 de Abril, das situações de despedimentos massivos e desemprego que sucederam às nacionalizações, às intervenções. Lembro-me perfeitamente disso. Meio milhão de retornados, estão-me aqui a lembrar do lado. E, portanto, tenho bem consciência do que eram as dificuldades. Eu fui estudante nessa altura, universitário, bolseiro, e lembro do que era receber a bolsa de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, bolsas miseráveis, porque o Governo nem sequer tinha dinheiro para pagar essas bolsas miseráveis, 2 contos ou 2 contos e 500. Vinha 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. E andávamos... Estávamos a falar bolsas de 10 euros, no equivalente hoje a 10, 15 euros. E andávamos a comer fiado quando comíamos, enquanto a bolsa vinha e não vinha. Portanto, Sr. Deputado Jorge Machado, antes de se fazer determinado tipo de afirmações, é preciso ter a noção da realidade, que não conhecemos porque não a vivemos. Eu vivia.
Muito bem, já fizemos uma primeira ronda, que dá para perceber o sentido, de qualquer modo, não dispensamos. O Sr. Deputado Vieira da Silva pediu a palavra, tem a palavra. O Sr. Deputado Marina Aiveca também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que, mais uma vez, as bancadas da maioria não procuraram o consenso, quando poderia ser uma opção unânime. Os parabéns ao Sr. Presidente. O CDS resolveu tomar a iniciativa sem procurar que a Comissão tivesse uma opção comum sobre essa. Mas, enfim, já vai marcando. Vai marcando a vida política portuguesa. Tá? Nestes pequenos aspectos. Bom, espero que em situações semelhantes, não sei, Sr. Presidente, se terá a oportunidade de passar mais um aniversário neste posto, mas terá a oportunidade certa de passar muitos aniversários e espero que nessa altura nós possamos então ter uma opção mais consensual acerca dessa questão. Mas saindo desse assunto, que não é que ele não seja importante, mas outros que nos preocupam mais, ninguém pode, com boa fé e com conhecimento da realidade social e económica do nosso país, afirmar que a atitude correta que as instituições públicas, os poderes públicos, devem ter quando, por exemplo, se discute a possibilidade do aumento da idade da reforma na Segurança Social é a de não responder a essa questão porque são boatos. Essa não é uma atitude correta nem é uma atitude séria. Porque quem desconhece que ter essa questão na praça pública a ser discutida abundantemente tem um efeito económico e social muito significativo nas expectativas dos agentes? Ou alguém aqui põe em dúvida que face à existência apenas desse tipo de debate isso pode induzir comportamentos, nomeadamente nas estratégias empresariais? Não, eu não compreendo como é que face, por exemplo, essa discussão, poderia citar outros casos, mas face, por exemplo, essa discussão, não há uma voz esclarecedora da parte do Governo. Não é aceitável, porque é uma questão de enorme importância que pode colocar, pode ter impacto nos comportamentos de contratação, nos comportamentos de despedimento e nas expectativas, nas expectativas dos agentes económicos. Assim como, senhoras e senhores deputados, há um conjunto de propostas acerca do nosso sistema de proteção social, inscritas num já célebre, que não pela sua qualidade, relatório elaborado por técnicos contratados pelo Fundo Monetário Internacional e que mereceu o elogio por parte de membros do Governo e que já foi alvo de várias tentativas de ser discutido aqui na Assembleia da República em diversas comissões e também ele, que incluía nomeadamente cortes nas pensões, aumento da idade da reforma, diversíssimas alterações no sistema de proteção social e a maioria teve exatamente a mesma posição de recusa de que, e nesse caso nem eram necessariamente os membros do Governo, que os próprios autores desse relatório pudessem vir aqui discuti-lo com os deputados eleitos. Até julgo que eu admito perfeitamente que o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social pudesse vir à Comissão e faça algumas questões que estão em debate com parceiros internacionais ou no seio do Governo, dissesse que não havia posições fechadas e que estava em debate. Agora, isso não é razão para que faça ao clima que estamos a viver e ao momento que estamos a atravessar, que é um momento de enorme gravidade e com riscos muito elevados também para o sistema de proteção social, não é razão para não permitir a oposição à vinda do Sr. Ministro, que seria de certo um contributo para o envolvimento da Assembleia de uma forma séria neste debate. Infelizmente, e agora num tom um pouco mais sério, a Sra. Deputada Mercês Bosco Carvalho disse há pouco que se estava a procurar um consenso. Bom, eu gostaria que as suas palavras e os seus desejos correspondessem à realidade. Até agora não tenho indicações sérias de que haja alguém a procurar um consenso face à situação extremamente difícil que o nosso país atravessa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Aiveca pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para também dar conta que a maioria assume aqui com esta sua posição que não está nada preocupada relativamente àquilo que é o sentimento que hoje se vive na sociedade, que é um sentimento de apreensão, medo, e portanto, e quanto mais se alimentar o não esclarecimento, mais esse sentimento cresce na sociedade. E por isso, este nosso requerimento não é baseado em boatos, nem em qualquer afirmação de um qualquer comentador político que hoje tem mais peso que o próprio Parlamento, ou diria mesmo que alguns ministros, há comentadores com mais peso que alguns ministros, pelo simples facto que eles próprios até antecipam as medidas que os ministros não têm coragem de vir apresentar. Mas não é este o caso. Nós baseamos este requerimento exatamente nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que anunciou publicamente que iria pôr em prática ainda este ano medidas de contenção da despesa, nomeadamente nas áreas da Segurança Social, Saúde, Educação e Empresas Públicas. E, portanto, não foi nenhum boato, foi uma afirmação. E é neste contexto, aliado ao sentimento que se vive na sociedade, de anúncios que estão a ser feitos relativamente a matérias da segurança social, nomeadamente o aumento da idade da reforma, aqui já referido, nomeadamente o corte no subsídio de desemprego, que também já foi aí anunciado, a manutenção desse corte, mas por outra via, ou até no subsídio de doença, portanto, decorrente daquilo que foram as decisões do Tribunal Constitucional, e por isso nós consideramos que é esta a sede em que o Ministro da Solidariedade e Segurança Social deveria vir dar a sua opinião. Nós percebemos que quem manda no Governo é o Primeiro-Ministro e o Senhor Ministro das Finanças. Nós percebemos isso. Agora, o Ministro da Segurança Social não pode alijar as responsabilidades do Ministério que tem. E tem opinião, com certeza. Se calhar, mais cedo do que a maioria pensa, o Conselho de Ministros decidirá unilateralmente a questão da idade da reforma. E depois anunciará ao país. Se calhar mais cedo do que a maioria pensa. Se calhar mais cedo. E, portanto, o que nós queremos é exatamente que o Sr. Ministro venha aqui esclarecer qual é a sua opinião sobre uma matéria tão importante que é a segurança social. E eu não percebo onde é que está a falta de democracia ou de competências do Parlamento, para fazer esta discussão. Bem, pelo contrário, só teríamos todos a ganhar. Depois, dois ou três comentários sobre o que disse o Sr. Deputado Artur Rego. O Sr. Deputado evocou aqui circunstâncias do pós-25 de Abril. É legítimo fazer a análise que entender sobre desemprego, sobre bolsas e tudo mais. Eu recordava apenas que nós estamos, e são os dados que nos indicam, e não vale a pena tapar o sol com a peneira, nós estamos perante a maior taxa de desemprego desde que há estatísticas. E este é um dado inquestionável. Em 74, se o senhor conseguir dizer-me qual era a taxa de desemprego, se calhar ficamos mais esclarecidos. Agora, o que nos dizem os organismos em quem teremos de confiar e que fazem as estatísticas, é que temos a maior taxa de desemprego desde que há estatísticas em Portugal. E isso é um dado inquestionável. Sobre os dados da pobreza, os dados também estão aí. E eu peço que não comparemos ou que não adotemos como nossas, vossas, aquelas declarações de algumas, de alguns fazedores de opinião de que fome-fome era antigamente, ainda não estamos na fome-fome, ainda não estamos muito mal, ainda foi muito difícil. Pronto. Portanto, não adotemos isso, não adotemos isso, porque isso, quer dizer, isso remete-nos para uma discussão, isso remete-nos para uma discussão bem diferente daquela que hoje estamos aqui a fazer. E o que o Bloco de Esquerda, aqui propôs, eu consigo falar bem por cima de outra pessoa, não tenho problema nenhum. Portanto, pode continuar a falar, que não me provocará qualquer tipo de inibição para eu continuar a falar. Portanto, não me assusta nada, nem me distrairá, nem coisíssima nenhuma. Portanto, o que nós propomos aqui é muito claro, é um esclarecimento que todos teríamos a ganhar. Estamos a querer contribuir para a construção da alternativa, Sr. Presidente e senhores membros desta Comissão. Eu disse na apresentação do requerimento que o Governo tem uma visão relativamente à situação do país, à situação financeira e à situação social, que apenas se resume ao corte nas despesas. Nós temos alternativas diferentes, queremos discutir o aumento de receitas, nomeadamente em tributações diferentes, nomeadamente em aferições diferentes do que aquilo que é o escândalo das parcerias público-privadas e outras, e portanto queremos discutir democraticamente as alternativas em presença para que o país e as pessoas saiam desta aflição. A maioria assim não entende, utiliza aquilo que é legítimo, que é a sua condição de maioria, pode-lhe chamar o que quiser, já tenho dito várias vezes, pode ser força do voto, pode ser Maria Albertina, pode ser o que quiser. Agora, eu chamar-lhe-ei apenas uma coisa, é o rolo compressor da maioria, é a não abertura de querermos aqui discutir seriamente, e é nessa base que eu estou. Não estou aqui na base da provocação, estou na base de uma discussão séria. E uma discussão séria que já está atrasada, porque toda a gente, todos os técnicos, todas as entidades nacionais e internacionais, algumas nacionais deixando muito a desejar, e internacionais também, nos fazem propostas para o país. O relatório do FMI é uma proposta. Alguns governantes já deixaram antever que são propostas que poderão adotar. E tudo isto passa ao lado daquilo que é a Assembleia da República. Já agora, o órgão democraticamente eleito pelos portugueses e pelo país. O governo não foi eleito, peço desculpa, Passos Coelho não foi eleito Primeiro-Ministro. Teve voto como qualquer um de nós. Não são notícias de jornal, são afirmações do Sr. Primeiro-Ministro.
Deixar concluir a Deputada Mariana.
São afirmações do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, reitero, se a maioria não ouviu as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, tem mecanismos ao seu alcance para as ir a rever, e eu queria acabar exatamente com o que disse o Sr. Primeiro-Ministro. Pôr em prática ainda este ano medidas de contenção na despesa pública, nomeadamente nas áreas da Segurança Social, Saúde, Educação e Empresas Públicas. E nas áreas da Segurança Social sabemos que vai existir o aumento da idade da reforma. E nas áreas da Segurança Social sabemos que o Governo insiste em cortar subsídios de desemprego por outra via que não aquela que o Orçamento de Estado determinou, subsídios de doença e outros. O Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social deveria vir a esta comissão, a maioria não deixa e, portanto, assume as suas responsabilidades. E, portanto, não há muito mais aqui a discutir, cada um assumirá as suas. Portanto, não quer fazer discussão séria sobre o problema, quer alimentar o pânico que existe na sociedade portuguesa. E o pânico não vai ser bom conselheiro para a maioria e produzirá efeitos, com certeza, mais cedo do que tarde, esperamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Sra. Deputada Mercedes Borges, mais um senhor deputado ou alguma Sra. Deputada se pretende inscrever. Então, Sra. Deputada Mercedes Borges, para finalizar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas breves notas, porque, tal como diz a senhora deputada Mariana Aivec, eu também faço discussões sérias, porque estou numa casa séria e não costumo, até por feitio e de formação profissional, brincar com coisas que são demasiado sérias. Na mesma linha de pensamento, permita-me que lhe diga que o nosso grupo parlamentar e esta maioria, penso que o CDS se envolve neste mesmo projeto, de querermos discutir coisas concretas e objetivas. E falou também o Sr. Deputado Vieira da Silva, com todo o devido respeito, não concordo quando diz que não procuramos o diálogo nem o consenso, porque ao referir-se ao relatório do Fundo Monetário Internacional, penso que se referia a esse documento, um documento que é por todos conhecido e vastamente abordado e discutido, houve aqui uma proposta muito objetiva, no sentido de ser constituída uma comissão eventual para discutir o que vinha nesse relatório e, de certeza absoluta, em muitos outros. E nessa comissão eventual, certamente, todos poderiam discutir, dar os seus contributos e não fugimos à discussão, não fugimos à procura de consensos, porque eu considero demasiado grave a situação que os portugueses e o nosso país enfrenta para fazer pura jogo de retórica com coisas demasiado sérias. Também dizer-lhe, senhora deputada Mariana Aivec, que não estamos a fugir à nossa responsabilidade e assumimos todas as decisões e votos que aqui praticamos. E ao votar contra a proposta que o Bloco de Esquerda aqui trouxe, fazemos com a consciência que não estamos perante medidas concretas, estamos perante hipóteses, comentários de jornalistas que teriam o seu fórum, ainda estamos muito a tempo de fazer avançar esse fórum de discussão e que aqui nesta comissão, quando forem algo de objetivo e de concreto, certos senhores ministros estarão cá para esclarecer e para todos os partidos da oposição, hoje como no passado e no futuro, poderem dar os seus contributos.
Bem, embora já tenha ficado claro o sentido de voto, vamos votar. Vamos votar então o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social. Ora, votos contra, PSD e CDS, abstenções, votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, o requerimento está rejeitado, teve os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. Passamos ao ponto 4, discussão do projeto de resolução número 397/12, Partido Comunista Português, suspensão imediata do processo de privatização da rede de creches e infantários da Segurança Social. Eu vou pedir ao Sr. Deputado Mário Ruivo que ocupe o meu lugar, porque eu vou ter que sair, não é prerrogativa de aniversariante, mas vou ter que sair para fazer uma pequena intervenção e pedia depois ao Deputado Mário Ruivo que me substituísse. A próxima reunião, dia 24 ao meio-dia, 22 e 23 às jornadas parlamentares. E, portanto, mantemos a quarta-feira pelo meio-dia, está bem? Sr. Deputado Mercedes Borges.
À semelhança, muito obrigada, Sr. Presidente, à semelhança dos outros representantes dos grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PSD associa-se a todos os senhores deputados e expressa ao Sr. Presidente as maiores felicidades pela passagem de mais um aniversário.
Então, dá a palavra ao deputado Jorge Machado para a deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou 27 de junho de 2012, e, portanto, há algum tempo já, a suspensão, este projeto de resolução 397, que na altura ainda não tinha sido consumada esta estratégia de privatização da rede de creches infantários da Segurança Social e, portanto, nós propunhamos a suspensão imediata do processo. Acontece que, naturalmente, daquela que é a leitura que fazemos dos dos momentos que se seguiram à apresentação deste projeto, reconhecemos que muitas matérias estão ainda por esclarecer e por isso entendemos que mantém toda a atualidade a sua discussão e a sua votação. Dizer que o que levou o PCP à apresentação deste projeto foi exatamente o espírito da Constituição e o facto do reconhecimento da maternidade e da paternidade como funções sociais, bem como do reconhecimento do papel no Estado na proteção e promoção destes valores. Entendíamos e temos vindo a defender desde há muito a necessidade da criação de uma rede pública de creches e infantários e de ensino pré-escolar, com a qualidade pedagógica necessária e também a preços acessíveis para os trabalhadores e para as suas famílias, e por isso entendemos e temos vindo a apresentar a proposta que, de acordo com as necessidades concretas de cada concelho, de cada distrito e de cada região, se pudesse fazer um estudo no sentido de perceber quais são os obstáculos que hoje se colocam e as necessidades concretas relativamente ao alargamento da rede. O Governo avançou com uma proposta de privatização de 25 infantários a nível nacional. Daquilo que conhecemos e também hoje, através de uma notícia do JN, temos conhecimento no Porto de um infantário que pertencia à Segurança Social e que hoje não foi adquirido por nenhuma instituição e, portanto, está em iminência de fechar, e as informações que os encarregados de educação têm é de que este infantário, o Centro Infantil Abrigo dos Pequeninos no Porto, irá encerrar no final deste ano letivo e, portanto, preocupa-nos naturalmente os impactos que isto pode ter relativamente a esta resposta importante para muitas famílias. Dizer o seguinte, nós não podemos ser indiferentes àquilo que é a leitura também que fazemos da Carta Social e os dados disponíveis da parte do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social relativamente à Carta Social e aos equipamentos das creches dizem apenas referência ao ano de 2011 e, portanto, não temos ainda os anos de 2012, os dados relativos aos anos de 2012. E relativamente a isso, nós temos naturalmente distritos onde a resposta das creches é uma resposta que está muito próxima da limitação de resposta. Há outros distritos onde isto não acontece. Isto também, segundo muitas notas que nos vão chegando, infelizmente, é de que existe hoje uma situação em que muitas famílias não têm condições de pagar a comparticipação de muitas IPSS, também de muitas respostas também da ATL e da ocupação de tempos livres, e, portanto, significa hoje que há muitas famílias que estão a retirar os filhos das creches porque não têm condições de pagar essas mensalidades, porque, pese embora isso responda a uma tabela de comparticipação da Segurança Social, uma família que receba o salário mínimo nacional e que sobreviva com o salário mínimo nacional já paga um valor considerado tendo em conta aquilo que é o seu rendimento do agregado familiar e, portanto, inclusivamente a Rede Europeia Antipobreza alertava para os impactos que isto tinha na continuidade pedagógica das crianças, da incapacidade de muitas crianças estarem a ser retiradas das suas rotinas e dos seus hábitos e, portanto, os impactos que isto surgiu. Nós propomos no nosso projeto de resolução duas propostas. Uma delas, o número um, é a suspensão do processo de privatização, que naturalmente neste momento avançou e foi consumado nas situações em que isso aconteceu. O segundo ponto, que se prende com o reforço e o alargamento da rede pública de creches e infantários, de qualidade pedagógica e a preços acessíveis, planeados de acordo com as necessidades de cada concelho, distrito e região, é também essa a proposta que aqui trazemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro gostaríamos de esclarecer, o CDS gostaria de esclarecer, que não há nenhum processo de privatização de redes de creches infantários. Há um processo, através de concurso, de entrega da gestão de creches infantários a instituições de direito privado, gestão, mediante um concurso público, um contrato, com condições, em que está tudo devidamente definido e delineado. Segundo, não são quaisquer instituições privadas. São instituições ligadas à economia social, IPSS, designadamente. A diferença, Sr. Deputada, como a Sra. Deputada muito bem sabe, e sabe, eu sei que sabe, é que uma empresa privada comercial tem como objetivo o lucro. as empresas de economia social, as IPSS, não têm por objetivo o lucro. E, portanto, logo aí faz uma diferença. Não, eu fiz a diferença, a Sra. Deputada teve uma intervenção, uma interjeição vocal que questiona a intervenção e muito infeliz, porque denotou, das duas uma, ostensivamente quer provocar, ou ignorância, que não é o caso, eu sei que não há ignorância. Segundo, para terminar, a privatização, então eu explico-lhe a diferença, Sr. Deputado, ponho as questões que quiser, explico-lhe a diferença. Privatização, exatamente, faz de conta que o Sr. Deputado é um disco virgem, e eu vou preenchendo com a informação. A privatização pura e dura implica a venda à transferência dos equipamentos. A privatização da gestão implica somente, mediante contrato, dar a gestão a entidades privadas por períodos de tempo acordados, mantendo o Estado a propriedade dos equipamentos que são deles. Segundo, e relativamente à questão concreta, Sr. Deputado, eu não costumo adjetivar as capacidades dos meus colegas deputados. As auto-adjetivações não comento. Quanto ao abrigo dos pequeninos, a única questão, o Sr. Deputado Rita Rato levantou essa questão, e a única questão que aqui se põe é, pura e simplesmente, que as instalações são propriedade da Câmara Municipal do Porto. E a Câmara Municipal do Porto não concordou com a cedência de posição contratual na questão do arrendamento. E está neste momento a ser tratado, não se põe a questão do encerramento, põe-se a questão de uma negociação que tem de ser feita entre o Ministério, entre a Câmara do Porto e a entidade que está interessada, que será a Santa Casa da Misericórdia do Porto, e a questão ir-se-á resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra à Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Apenas duas notas relativamente a esta recomendação, a este projeto de resolução, que, no sentido de esclarecer que, de facto, não se trata aqui de uma privatização, como aliás já foi referido pelo Sr. Deputado Artur Rego. O que aqui está em causa e que já vinha salientado no programa de emergência social é uma necessidade e uma preocupação com garantir uma maior eficácia ao funcionamento destas instituições. E, por isso, foi aberto concurso público no sentido de a gestão, e apenas a gestão, ser transferida para as entidades de economia social. E, portanto, todos reconhecem o papel importante destas entidades de economia social, e é no sentido de garantir uma maior eficácia e sempre tendo em conta, e através deste concurso público, que vão ser assegurados e garantidos todos os serviços que estão atualmente a ser prestados, garantindo a situação quer das crianças, quer dos profissionais. E, portanto, de facto, não se trata aqui, mais uma vez para salientar, não se trata aqui qualquer processo de privatização, trata-se sim de uma maior eficácia na gestão deste tipo de instituições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista considera, já há muito, que é preciso distinguir nas funções do Estado no domínio social aquelas que correspondem a direitos universais assumidos do ponto de vista constitucional ou do ponto de vista das políticas públicas e aquilo que corresponde a políticas públicas em que o Estado tem um papel de promoção da equidade. Enquanto que, por exemplo, no ensino obrigatório, ao Estado compete assegurar o acesso universal a esses equipamentos e, portanto, ter uma rede pública que dê resposta a essa necessidade, não pondo em causa a existência de oferta privada, mas que tem um papel meramente complementar. Já no que respeita ao ensino pré-escolar, cujo objetivo de universalização é muito mais tardio, é muito mais recente, o Estado tem também o papel de assegurar que é um acesso universal, ainda que esteja consagrado na lei a possibilidade do acesso ser feito através de parcerias entre o Estado e entidades do setor social, como aliás acontece desde há muito. No que respeita aos outros equipamentos sociais, a política que tem sido seguida ao longo de muitos anos, sempre obviamente com a oposição de algumas forças, neste caso o Partido Comunista Português, a verdade seja dita, é de que ao Estado compete criar condições de equidade e de promoção da rede de equipamentos sociais que não corresponda a esses domínios de inscrição obrigatória. É o que se passa com as creches, é o que se passa com os lares, com outro tipo de equipamentos sociais. E, portanto, nós não nos revemos nesta posição. Julgamos que a questão fundamental não é os 25 creches que são passadas para a gestão de entidades particulares de solidariedade social, no universo em que existem em Portugal, perto de 1 milhão de creches. Isso não tem significado do ponto de vista estatístico, nem tem significado do ponto de vista político. O Estado deve ter alguns equipamentos sociais em áreas em que manifestamente é extremamente difícil, e mantém-nos, em que é extremamente difícil que a atividade do setor social possa dar uma resposta cabal, nomeadamente em algumas áreas de enorme dificuldade do ponto de vista técnico e do ponto de vista das valências, mas nestas valências mais transversais parece-nos uma opção mais adequada que o Estado promova a equidade, que participe no funcionamento dirigido às famílias com menores recursos e que não assuma necessariamente o objetivo de ter uma rede pública de instituições. E, portanto, nesse sentido, não podemos acompanhar esta proposta, não corresponde às opções que temos vindo a defender. Gostaria, no entanto, de dizer que se acumulam informações preocupantes sobre a crescente dificuldade de acesso das famílias a esta rede de equipamentos. A estas redes de equipamentos. Estou a falar das creches, estou a falar dos equipamentos para idosos. E são muito frequentes as indicações de abandono por incapacidade das famílias, de abandono de idosos ou de crianças desta rede de equipamentos, como aliás também na rede de equipamentos públicos, no que toca, por exemplo, ao ensino obrigatório. Esse é um problema que ao Estado compete dar resposta e dar uma resposta eficaz. Infelizmente, não parece ser isso que está a acontecer, e mesmo tão celebrado alargamento da rede, dos lugares de creche, que não da rede, ou de apoio a idosos, não da rede, mas dos lugares, não foi acompanhado, e isso foi logo à cabeça esclarecido, não foi acompanhado por nenhum reforço do apoio público a essa frequência, e portanto foi apenas a criação de lugares no domínio da oferta e da procura, no domínio do setor comercial. Não parece que seja essa a necessidade que nós estamos a viver, e julgo que, ao invés destas proclamações que, a nosso ver, não têm nenhuma consequência prática razoável, a nossa preocupação deveria ser, de facto, desenvolver um trabalho para averiguar efetivamente o impacto que a crise está a ter na frequência destes equipamentos e exercer um papel que levasse à promoção da intervenção do Estado no sentido de assegurar a equidade e assegurar a universalidade naquelas áreas onde ela é imposta por lei, onde ela é desejável, como por exemplo o ensino pré-escolar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se haverá mais alguém. Sr. Deputado Mariana Aivec.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este projeto de resolução por a seguinte razão. Neste momento sabemos que a oferta que existe em termos da infância e da velhice é uma oferta praticamente toda de instituições particulares de solidariedade social. Foi um caminho que se foi fazendo, na nossa perspectiva, errado. Do que conhecemos dos 25 centros cuja gestão foi agora entregue ao privado, mantendo a Segurança Social os equipamentos, o que parecemos que, por acaso, a Segurança Social fica com aquilo que pode dar mais problemas, porque muitos dos equipamentos físicos destes centros já estão bastante degradados, mas pronto, isso é uma opção da Segurança Social errada na nossa perspectiva. Mas a verdade é que se foi fazendo um caminho de desresponsabilização do Estado relativamente a esta oferta na área da infância. Do que conheço também, há uma diferença, e isto respeitando naturalmente aquilo que são as instituições particulares de solidariedade e o seu trabalho, mas há uma diferença muito grande, pelo menos no meu distrito e noutros distritos em que conheço no concreto o trabalho dos equipamentos, destes equipamentos que agora foram entregues, há uma diferença muito grande entre a qualidade do serviço prestado. Desde logo o corpo técnico, desde logo porque esses técnicos, sendo funcionários públicos, até têm uns salários completamente diferentes. Completamente diferentes. Porque não comparemos aquilo que é uma educadora do setor público e uma educadora, da rede social, porque também conhecemos as dificuldades com que essa mesma rede social se confronta, uma vez que o Estado tem querido fazer melhor e mais barato, naturalmente, e desresponsabiliza-se por via dos acordos de cooperação. Aliás, na última vez que o Sr. Ministro aqui esteve, levantámos este problema, ao que o Sr. Ministro respondeu que não havia diminuição dos acordos de cooperação nesta área, pois nós continuamos a reafirmar que existe, uma vez que se alargou o número de lugares em creche, mantendo o mesmo acordo de cooperação. Portanto, é só fazer as contas. Se há um número maior, mantendo o mesmo dinheiro, há uma diminuição, de facto, de verba. E, portanto, e as instituições? São elas, muitas vezes, as que aguentam a crise do próprio Estado. E sabemos as dificuldades com que se confrontam. Mas eu creio que esta foi uma má opção. Foi uma má opção e criou nesses equipamentos situações de desigualdade profundas, porque temos hoje trabalhadores que vinham e que são ainda funcionários da Segurança Social com um nível salarial diferente das suas colegas que trabalham nas mesmas salas, e sabemos que a qualidade dos serviços se vai degradar. Nós respeitamos, como já disse, aquilo que é o trabalho das instituições particulares de solidariedade social. Mas conhecemos todos nós, com certeza, muitos equipamentos onde os meninos ficam entregues apenas a auxiliares, em que há uma grande dificuldade pessoal técnico e que a fiscalização não atua. A fiscalização atua muito em ver se a cortina está, não sei o quê, se está bem ou outras coisas, mas o quadro de pessoal técnico tem vindo a diminuir. Tem vindo a diminuir. Basta, Sr. Deputado Mercedes Borges, basta ir ao Ninho e ao Comboio, lá em Setúbal, e comparar com os equipamentos do Padre Vieira, é tão simples quanto isto. Pronto, comparemos. Comparemos o nível de técnicas que têm uns e outros. Comparemos a qualidade que têm uns e outros. Com todo o respeito, é uma referência brutal. É porque, pronto, temos ali o Belmiro de Azevedo, lá de Setúbal, que gera 500 equipamentos ao mesmo tempo, com poucos recursos, transferindo pessoas do infantário para o outro e por aí fora. Conhecemos essa experiência. E, portanto, nem sequer quer discutir se compete à paróquia gerir uma coisa tão grande. Mas isso é um problema concreto do Conselho de Setúbal. Mas é compare-se equipamentos ali ao lado um do outro. E, portanto, a qualidade degradou-se. A qualidade degradou-se e vai-se degradar. E, portanto, mesmo os 25 equipamentos que havia, sendo que na área dos idosos, creio que eram apenas 2 ou 3, mas mais na área da infância, sofreram com esta privatização, porque é disso que se trata, degradação. E, portanto, o objetivo do Ministério é exatamente tornar tudo igual, mas pelos mínimos. Aliás, o objetivo deste Ministério é exatamente cumprir a segurança social mínima. e nós não estamos de acordo com essa perspectiva e por isso mesmo votaremos favoravelmente este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Para concluir, dizer apenas o seguinte. Naturalmente que o Sr. Deputado, Artur Rego fez o favor de explicar por miúdos qual é que é a diferença entre privatização e entrega da gestão privada a entidades de direito privado. Ainda assim, tenho pena de não termos condições de continuar a discutir esta matéria, mas certamente que estando cá o CDS temos essa oportunidade. Naturalmente que nós percebemos que esta opção se prende exatamente com isto. Agora, há aqui uma questão muito clara na nossa opinião. A opção política do governo no sentido da entrega da gestão privada, da entrega a instituições de direito privado da gestão dos infantários foi uma opção política, com base numa leitura ideológica que têm do papel do Estado na resposta e na garantia dos direitos das crianças e dos jovens neste caso. E por isso, naturalmente, que o governo não fez isto porque sabe que desta forma vai melhorar a resposta e vai garantir o reforço do financiamento, vai reforçar, vai valorizar o papel dos trabalhadores e vai, e portanto, a resposta que aqui há é uma perspectiva muito mais que economicista, porque é programática, porque exatamente tem uma visão ideológica do papel do Estado. Aos senhores deputados, quando nós deixarmos de reconhecer que na base das opções políticas estão ideologias, eu pergunto se andamos aqui à espera. Pergunto se andamos aqui à espera e a considerar que, do ponto de vista da profundidade do debate parlamentar que hoje se aqui que faz, isto não tem nada a ver com concepções sobre a vida e sobre o mundo, tem a ver com o tempo e a meteorologia que se vai fazendo. É muito mau sinal quando a pobreza do discurso parlamentar chega a este ponto, acho eu. Mas também são sinais dos tempos, naturalmente, que vivemos. A não ser se os deputados querem intervir, se quiserem intervir, nós temos todas as condições de criar aqui esse espaço. Dizer o seguinte, porque há aqui também uma questão que o Sr. Deputado do Partido Socialista colocou e naturalmente é uma posição também importante reconhecer, que é a coerência relativamente à posição do Partido Socialista relativamente a isso, e por isso não nos surpreende que não nos possam acompanhar nesta matéria, porque também a sua visão sobre o papel direto do Estado na garantia destes equipamentos e na sua gestão é diferente da posição do PCP, não é de agora, é de algum tempo atrás, mas também dizer que temos uma concepção também diferente relativamente aqui a PS, PSD e CDS entre o que é a equidade e o que é a igualdade. Aliás, se os senhores deputados tiverem possibilidade de ler o relatório do Conselho Nacional de Educação relativamente às respostas de creche e pré-escolar, não há uma referência às questões da igualdade do acesso em condições de igualdade aos equipamentos, porque é diferente uma perspectiva de equidade uma perspectiva de igualdade. Igualdade é dizer que em todos os equipamentos devem existir as mesmas respostas materiais e as mesmas condições humanas de terapeutas, de psicólogos, de técnicos, de educadores de infância, de auxiliares, de fisioterapeutas, se isso justificar. Outra coisa é dizer equidade, que é dizer que para aqueles, como é o caso do Centro Infantil do Abrigo dos Pequeninos no Porto, que é no bairro que é, com os problemas que é, aquilo gere-se porque vão lá estar os auxiliares e a educadora a cumprir o seu horário, porque para aqueles meninos que vão entrar no ensino vocacional com 13 anos para aprender um ofício, nem vale a pena garantir as condições de igualdade que nós gostaríamos que assistissem a outro. Porque, aos senhores deputados, nós não falámos ainda aqui, porque relativamente a isso, tirando este exemplo concreto, nós não temos mais informação, que é o que é que aconteceu a esses funcionários. É que estas funcionárias que estavam neste equipamento, foi-lhes dito que vão para o Centro Distrital de Segurança Social, para os arquivos. Mas o que é que aconteceu aos outros? Nós não sabemos, reconhecemos e ponderamos que pode haver situações em que tenham sido admitidas nos quadros, não sabemos exatamente no concreto das 25 instituições o que aconteceu. Agora, ainda assim, o que nós sabemos é que este é um caminho que degrada profundamente a qualidade do serviço e que contribui naturalmente para a desresponsabilização do Estado no seu papel de garantia e de cumprimento dos direitos das crianças em condições de igualdade, não é em condições de equidade. E volto aqui a dizer uma coisa que eu acho que era importante também os senhores deputados dos vários grupos parlamentares ponderarem, que é, por exemplo, relativamente a questões concretas que nos têm feito chegar, por exemplo, muitas IPSS nos dizem hoje que não têm condições de fazer atualizações salariais dos seus trabalhadores. E, portanto, temos situações de trabalhadoras das IPSS que, querendo as direções fazer esse reconhecimento e essa valorização, aquilo que são as suas necessidades permanentes em termos de serviço e aquilo que são protocolos celebrados e transferências efetuadas não permite sequer fazer esse reconhecimento. E há muitas IPSS que até dizem outra coisa, que dizem, nós aplicamos a tabela da ocupação, por exemplo, para a creche, a esta família teriam que pagar, por exemplo, 50 euros, há famílias que não têm condições, e estamos a falar, por exemplo, uma família que viva dois membros com o agregado familiar, dois salários mínimos mensais, paga, se tiver dois filhos, na ordem dos 60, 70 euros. E há IPSS que dizem, não sei se é assim, se a senhora deputada me quiser corrigir, esteja à vontade de o fazer. Mas daquilo, por exemplo, no distrito de Setúbal, sei relativamente a uma IPSS que é gerida pela paróquia, pelo centro paroquial, que relativamente a dois membros do agregado familiar, com pouco mais que o salário mínimo nacional e dois filhos, o que pagam é nesta ordem pelos dois, portanto seria, no caso dos dois filhos, frequentar a instituição, mais ou menos... Mais ou menos, sim, com o salário mínimo nacional, sim, cerca de 60 euros. E o que as IPS dizem é que, em muitos casos, o que dizem é que não, essas famílias não têm condições de pagar 60 euros. E muitas IPS estão a dizer, então não paguem 60 euros, pagam o que podem, paguem 20, paguem 30, mas tragam as crianças. Mas isto depois tem prejuízos, naturalmente, para a instituição, porque a instituição não pode favorecer o abandono e a abstenção da criança na sua continuidade pedagógica integrada no meio em que está, mas depois também tem que... não tendo esse suporte financeiro, não dá resposta às suas necessidades permanentes com qualidade. E por isso, nós tivemos a oportunidade de colocar ao Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social questões relativamente à comparticipação e aos acordos de comparticipação, por exemplo, relativamente às educadoras em ATL e em AECs, que muitas IPSS dão essa resposta importante e não nos foi ainda garantida que estaria a ser cumprida esta matéria. E, portanto... dizer que também não nos surpreende que a discussão tenha ido neste sentido. Agora, independentemente das leituras que possamos fazer da realidade e naturalmente que cada grupo parlamentar fará a sua leitura, legitimamente, eu não podia aqui deixar de dizer que o Sr. Deputado Artur Rego provavelmente anda muito distraído, porque neste país quem não está preocupado com a situação das crianças só pode andar distraído, Srs. Deputados, só pode andar distraído. Porque nós estamos a viver, em relação à infância, um momento de profundos retrocessos. De profundos retrocessos. E só quem anda muito distraído é que não vê isso. E é arrepiante. É arrepiante nós termos situações em que, por exemplo, ontem, uma CPCJ nos dizia assim, de Setúbal, agora não estou só a falar de Setúbal, mas coincidiu, eu acho que isto pode alargar a todo o país, em que uma CPCJ de Setúbal dizia assim, o irmão tem 14 anos, chega todos os dias tarde à aula da primeira manhã. E atingiu o limite de faltas. E foi-se perceber, o diretor da turma foi perceber porque é que ele chegava sempre tarde à aula da manhã e porque é que já estava cheio de faltas. E chegava cansado e chegava desmotivado. Porque a mãe sai às 5h30 da manhã de casa para vir trabalhar para Lisboa para as limpezas. E ele é ele que cuida dos outros três irmãos. Ele que os veste, que o leva à escola, que lhe dá de comer. É naturalmente que uma criança com 14 anos, depois de já ter cuidado de três, chega à escola desmotivada e cansada, além de que nunca chega à primeira hora. E dizia à CPCJ, e o que é que nós fazemos? Dizemos à mãe para não ir trabalhar. E o que é que a mãe dá de comer aos filhos? É que a situação hoje é gravíssima e quem não percebe isto e quem não percebe que se tem que intervir no imediato na garantia das IPSS, designadamente com o reforço do financiamento e de outros aspectos, anda muito distraído. E nós não podemos deixar de lamentar que, relativamente a isto, não haja sequer um reconhecimento da gravidade da situação e de que é preciso criar mecanismos de intervenção imediata sob pena de o Estado estar, designadamente o Governo, a criar uma situação gravíssima e a ser cúmplice nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum deputado quer... Não havendo mais intervenções, dávamos então por concluído este quarto ponto da Ordem de Trabalhos e entrámos no último ponto, que é relativo a outros assuntos, e já há dois pedidos. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, quando fomos verificar a entrada das iniciativas legislativas, vimos bem e ficámos contentes por isso que deu entrada na Assembleia da República uma proposta de lei da Região Autónoma da Madeira que visa a criação do Observatório da Criança. E ficámos contentes porque, naturalmente, que são processos legislativos que que vão seguindo em simultâneo. Portanto, o grupo parlamentar do PCP na região autónoma da Madeira fez entrar um processo, um projeto, e o PCP na Assembleia da República, o seu grupo parlamentar, fez entrar outro, e felizmente, não tendo sido acolhido na Assembleia da República tendo sido rejeitado por os votos do PS, do PSD e do CDS a criação de uma Comissão Nacional, felizmente não foi essa a orientação de voto que estes partidos tiveram na região autónoma da Madeira e, portanto, aprovaram esta proposta da criação do Observatório da Criança. Agora, acontece é que entra na Assembleia como proposta de lei, porque aquilo cria obrigações, naturalmente, ao Governo e não à região autónoma, porque o que se propõe, não sei se os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler, mas são um conjunto de matérias importantes, mas do ponto de vista da intervenção do Governo, e por isso nós gostaríamos aqui de perguntar se já baixou à Comissão e se já foi nomeado o relator, e quais serão agora os trâmites que se vão seguir nesta matéria. Era mais um esclarecimento.
Sra. Deputada, contactei a doutora Susana, diz que não tem conhecimento de ter dado a entrada. Esclarecido, ou seja, sem estar esclarecido, mas... Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era uma vez que estão cá todos os membros que integram o grupo de trabalho contra a precariedade, era para fazer... Nós recebemos hoje de manhã as propostas de alteração do Partido Socialista e eu julgo que merecem alguma reflexão, assim, porque pensei que viria ontem à noite e então pediria, como agora à tarde já não há assim grande disponibilidade, se há possibilidade de mudarmos a data prevista para amanhã para a reunião, para a continuação dos trabalhos, para a próxima semana. Só que também queria saber, junto dos serviços, se isso não vai atrasar muito por causa da prorrogação do prazo. Mas pediu-se a segunda?
Não.
Ai, não se pediu? Portanto, eu acho que era provavelmente decidir pedir a prorrogação do prazo e se houvesse, se todos concordassem.
Se pode pedir a segunda, pelos vistos há consenso de.
Eu tinha pensado na terça-feira, mas terça às jornadas. Portanto, se pudéssemos na quarta de manhã e eventualmente terminar no final do plenário.
Quarta.
Sim, mas às 10 da manhã. Dá.
Não, estava a falar quarta-feira. Não?
Quarta-feira.
Quarta-feira às 10
da manhã. Quarta-feira de manhã.
Mas é véspera de feriado.
Sim.
25
de abril.
Diz-se sem prejuízo do pedido de prorrogação ou independentemente do prejuízo?
E o pedido de prorrogação pedia-se na mesma.
Se ficar resolvido quarta-feira? Então fica para quarta-feira ao final do dia. E a questão da prorrogação fica aí. Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar aqui à consideração dos senhores deputados que integram o grupo de trabalho das audiências e dos senhores coordenadores a seguinte situação. Nós temos algumas audiências, o tempo para fazermos é escasso, não temos muito tempo e, portanto, para mantermos minimamente um tempo de espera razoável comparado com as outras comissões, eu sugeria que, visto que não há reunião na próxima quarta-feira de manhã do grupo de trabalho da lei da precariedade, que se fizesse no período da manhã pelo menos duas audiências. Dia 24. É possível? Pela lista que temos, será a Comissão de Trabalhadores da RTP e o Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins. Pelo menos estas duas. Se chegássemos a um acordo, tentaríamos que fossem em 45 minutos. Pode ser, né? Portanto, então, vamos proceder à convocatória. Ver se podem ser outras entidades, estas, de qualquer motivo. Às 10, começávamos às 10. Obrigada.
Certo, muito obrigado. Não sei se há mais algum outro assunto que queiram... Nada bem tratado. Dou por encerrada esta reunião. O resto, boa tarde.